vamos dar início, apesar do ligeiro atraso, porque estamos, tem havido muitas audições neste momento e estão a decorrer, inclusive, audições a ministros, ministro da Saúde, e, portanto, este é um dia muito ocupado e, por isso, nós tentamos ver se ainda haveria tempo para mais algum dos senhores deputados poder estar presente, mas também com a agenda que temos reunião daqui a bocadito, não podíamos estar a atrasar mais. Agradecer a sua disponibilidade para estar presente e para, como representante dos signatários desta petição, que é a petição número 271/12, vir aqui esclarecer ou pelo menos fazer a exposição. E por isso, sem mais longas, eu dava-lhe a palavra para que durante 10 minutos, temos aqui o problema, nós temos só aqui um problema de tempo, mas penso que com o volume de deputados presentes, acho que conseguimos com os 10 minutos, se precisar desse tempo, para expor o que neste momento decorre dessa petição, como é que ela está, o que é que teve subjacente a ela.
Sim.
Muito obrigado.
Eu agradeço. Eu pedia só para fazermos um pequenino compasso de espera para que eu possa aqui aceder aos documentos e dar-vos já conta de tudo. E antes de mais, bom dia a todos. Aveiro. Então, começar? Ok, então eu creio que toda a gente conhece as razões que nos trazem aqui hoje. Eu gostaria só de fazer um breve ponto de situação em relação às circunstâncias que nos levaram a entregar esta petição contra o despedimento dos formadores externos do IFP. Isto porque estes formadores, por todo o país, estimamos que sejam cerca de 1 milhão de formadores, sempre exerceram as suas funções da melhor maneira possível, com o zelo e com o brilho profissionais, com dedicação, e, portanto, acabaram também por dar um pouco a cara pelo IFP e, portanto, ser um pouco o rosto desta instituição. Somos um grupo relativamente heterogéneo, diria eu, e de facto o serviço que tínhamos feito tinha vindo a ser feito ao longo das últimas décadas, nos centros de emprego e de formação profissional, e portanto acabou este concurso que nos levou depois a lançar esta petição, acabou por engrossar um bocadinho o número de desempregados, em alguns casos, não foram todos, mas ainda foram bastantes, e depois acabou por ser uma situação que já de si não era muito justa, uma vez que toda a gente que estava a trabalhar na formação estava a trabalhar como falso recibo verde, não é? E obviamente que depois, em termos de consequências, é que muitos dos colegas não tiveram sequer direito a receber subsídio de emprego, mesmo tendo cumprido com as suas prestações sempre e com os seus deveres enquanto contribuintes, e dos que conseguiram efetivamente acesso às prestações de desemprego, a soma que têm acesso também é bastante parca, sobretudo se tivermos em conta que há sempre, portanto, quem trabalha a recibo verde tem sempre uma prestação à Segurança Social que é obrigatória todos os meses, quer efetivamente esse rendimento esteja a ser oferido ou não. Só para nos situarmos em termos temporais, os factos, portanto, a que nos referimos remontam a dezembro de 2012, foi o mês em que foi aberta a contratação para os centros de emprego e formação profissional do IFP, e o objetivo era suprir as necessidades dos docentes e formadores para o período compreendido entre 2013 e 2015, portanto um período de 3 anos. Mais precisamente, o prazo das candidaturas decorreu entre os dias 19 e 21 de dezembro de 2012, e foi regulamentado pelo aviso de abertura do procedimento de seleção número 1 de 2012. As razões que nos levam então depois a criar esta petição é para, sobretudo, alertar para esta situação que foi criada por um concurso, a nosso ver, incongruente, continuamos sem grandes explicações acerca dele, e um concurso que ainda por cima fazia uma apologia, fazia uma defesa de uma equidade que nunca existiu. Ele nasceu de um protocolo entre o Ministério da Educação e da Ciência e do Ministério da Economia e do Emprego, e eu gostava de expor algumas dessas situações mais que a nós nos parecem mais incompreensíveis. Em primeiro lugar, foram publicadas duas versões do aviso de abertura, uma no dia 18 de dezembro e a outra no dia 20 de dezembro, com textos diferentes, mas depois a data no final até surgia e era a mesma, era o dia 17. O IFP já admitiu isso, que sim senhor, foram feitas algumas pequeninas alterações a esse documento, mas não deixa de ser curioso que assim aconteça. Depois, em segundo lugar, o período das candidaturas teria que ter decorrido entre os dias 19 e 21, não decorreu em toda a extensão desse prazo, porque só foi possível efetuar candidaturas a partir das 12 horas do dia 19, quando era suposto ter iniciado às 0 horas. Não é? Em terceiro, a documentação de apoio ao concurso só surgiu no segundo dia, e portanto, sendo que o total era de 3 dias, o que dá um período manifestamente curto. Em quarto lugar, não houve, por parte das entidades responsáveis, quer o IFP, quer a Direção-Geral da Administração Escolar, não houve esclarecimentos que pudessem ser cabais e que tivessem sido prestados aos candidatos dentro do próprio período de candidaturas e, portanto, não foi possível obter esses esclarecimentos em tempo útil. Obviamente que sabemos também que o que o IFP já veio dizer, que foram esclarecidas mais de 5 mil dúvidas a candidatos. Eu pergunto, se calhar, quantos é que não foram esclarecidos, quantos é que não ficaram esclarecidos. Em quinto lugar, verificou-se também a ausência de um período de reclamação e também de um período de correção dos dados submetidos, como é habitual nos concursos de contratação dos docentes. Em sexto lugar, foi introduzido depois também um critério de seriação dos candidatos, que era a preferência regional, estava associada a uma majoração de 20%, que a nós não nos parece estar de acordo com o princípio da igualdade, que está consagrado, de resto, no artigo 5º do número 1 do Código de Procedimento Administrativo e também no artigo 266, número 2 da Constituição, claro. E em sétimo lugar, logo no início de janeiro de 2013, portanto, no mês seguinte ao do concurso, houve várias reclamações por parte de vários colegas sobre o concurso e foram feitas também elas ao abrigo do Código de Procedimento Administrativo, foram enviadas por carta registada com aviso de recepção a acusar do incumprimento dos princípios estabelecidos na linha A do ponto 1, portanto, que se dirigia aos docentes e com vínculo e aos formadores. E a nosso ver, bastavam estas reclamações para que o concurso tivesse sido dado logo como suspenso, mas não foi isso que aconteceu. O que é que nós fizemos em seguida? Reunimos e tentámos encontrar pontos em comum e ficámos a perceber que havia aqui muita coisa por explicar, havia aqui muitas ilegalidades até, que justificavam a anulação deste concurso. Endereçámos então cartas ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IFP, ao Sr. Ministro da Educação e da Ciência e ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego, com vista a expor toda a situação. Destas três entidades, apenas o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IFP nos respondeu, mas considerou que as questões invocadas não justificavam a anulação do concurso. E na posse desta declaração, fizemos a única coisa que nos parecia execuível, que foi recorrer ao Provedor de Justiça, em virtude da natureza do processo, e, obviamente, também, quando o fizemos nesta altura, fizemos-o com conhecimento para todos os grupos parlamentares da Assembleia da República. O que é que nós, que queixas é que nós apresentámos genericamente no Provedor de Justiça? Visaram no essencial estas questões. Em primeiro lugar, a discriminação em razão da residência, associada, claro, à atribuição da majoração de 20%. Depois, em segundo lugar, a restrição do direito de candidatura, quer pela fixação de um prazo de apenas 3 dias para a apresentação da mesma, quer pela divulgação insuficiente da abertura do procedimento. Em terceiro lugar, a inobservância da garantia de uma audiência prévia com os candidatos. Em quarto, a natureza e a dimensão da disponibilidade exigida ao docente ou ao formador. E em quinto lugar, a alteração do aviso de abertura do concurso, passando a incluir os docentes contratados que não estavam no primeiro, sem alargamento do prazo de candidatura e sem possibilidade de alteração da candidatura anteriormente formalizada já. E para resumir um pouco, as considerações feitas pelo Provedor de Justiça permitem, de acordo com as palavras do próprio, e eu até passo a citar, ter por demonstrada a violação do direito fundamental a um procedimento de seleção justo e em condições de igualdade, o que afeta de nulidade as atuações administrativas que a comportem, de acordo com o artigo 133, número 2, a linha D do Código do Procedimento Administrativo. Antes de terminar, eu gostaria apenas de relembrar que o concurso, de acordo com o próprio aviso de abertura, o ponto 11, ainda está vigente, portanto ele está num período até 31 de dezembro de 2015, mas entretanto a maioria dos colegas que foram colocados por este concurso em dezembro de 2012 foram entretanto substituídos pelos colegas do horário zero, que estavam nas escolas e que não concorreram sequer a este concurso. Portanto, quanto a nós é mais uma prova de que estamos corretos quanto à falta de legitimidade de todo o concurso. Para que é que ele serviu? É a pergunta que nós colocamos. A nosso ver, serviu para afastar formadores do IFP, engrossar fileiras de desemprego e a nosso ver, estas medidas não terão sido muito bem pensadas. E eis que chegamos ao dia de hoje, não é? 21 meses depois, concedem-nos esta audição, a que nós agradecemos e esperemos que dê os frutos, no sentido de que as ilegalidades sejam corrigidas e que a justiça seja a resposta. É isso que nós pretendemos. Muito obrigado.
Três minutos, se for suficiente, extensíveis ou estendíveis, mas sem grande rigor. Então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Rui, que está aqui em nome dos peticionários desta petição. Esta é uma petição que, de facto, já tem algum tempo, mas ao ritmo que as petições acontecem, e elas são mais consoante as dificuldades do país, obviamente, são um pouco a consequência das dificuldades que vivemos, mas são uma forma muito podia dizer, muito boa da participação cidadã e, portanto, ainda bem que os cidadãos e cidadãs se juntam para se dirigir à Assembleia da República colocando os seus problemas, mas obviamente que neste momento são imensas as petições que correm nas comissões e nem sempre há a possibilidade do seu tratamento mais breve. De qualquer das formas, sendo que é uma petição já com bastante tempo, eu creio que nunca elas podem dizer que estão ultrapassadas e neste caso concreto não estão. Neste caso concreto não está. Dar informação de que o Bloco de Esquerda acompanhou este processo desde o início, em 21 de 12 de 2012, fez a primeira pergunta ao então Ministro da Economia e do Emprego, explicando a situação. Pergunta essa que foi respondida, dizendo que se tinha respeitado todos os procedimentos, dizia mesmo que 3 dias úteis para o desenvolvimento do concurso tinha sido adequado, e portanto o que é uma coisa que nos deixou um pouco espantadas. Estamos a falar de 160 mil candidaturas, é disto que se trata, portanto mais de 20 mil candidatos, mas o Governo, utilizando este número, dizia mesmo que por esta razão os 3 dias se tinham manifestado absolutamente corretos. Depois voltámos, em janeiro de 2013, a fazer uma outra pergunta sobre toda a tramitação deste concurso, que nos deixa as mais sérias dúvidas, até concordando com a exposição que o Rui aqui nos fez. Houve vários procedimentos, nomeadamente aqueles que são obrigatórios decorrentes do cumprimento do Código de Procedimento Administrativo, que não foram cumpridos, e há, efetivamente, no nosso entender, uma discriminação em razão da residência. Aliás, questões que colocaram ao Sr. Provedor de Justiça e que ele bem tomou nota, até porque vos dá a razão. Fizemos depois, já em 2014, uma outra pergunta também, portanto, que não obteve qualquer resposta. Portanto, esta já dirigida ao Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, porque houve aqui alterações em termos de pastas ministeriais nesta legislatura. Esta pergunta não tem resposta. Eu posso fornecer depois toda esta documentação. Indo ao ponto, eu creio que o que aqui se passou foi um falso concurso. Em primeiro lugar, é uma contratação para trabalhadores a recibo verde, quando sabemos que eles estão a ocupar postos de trabalho que são permanentes. Em segundo lugar, a substituição de professores que aqui ocorreu, nomeadamente os professores com horário zero, ela podia ter acontecido antes da abertura do concurso. Acho que assim é que é o procedimento correto. Em primeiro lugar, deve ver-se o que se tem disponível para ocupar os postos de trabalho disponíveis. E, portanto, eventualmente, se o Governo tivesse feito, a priori, tomado esta medida, poderia ser entendível, ainda que muitos dos formadores pudessem, por essa via, ser dispensados. Mas, ainda assim, era um processo mais compreensível e, na nossa perspectiva, mais célere. O que não é célere é criar expectativas, abrir um concurso para tantos formadores, 1.100, creio eu, que depois se veio a confirmar que seriam 914, segundo a informação que nos dão aqui numa pergunta. Isso é que não é célere, é fazer um concurso e depois esquecer todo o procedimento concursal que o Governo afirmou que era célere, limpinho, sem nenhuma sinuosidade, e substituir por docentes de horário zero. Nós entendemos que esta situação ainda está vigente, até porque o concurso se destinava, portanto, tinha um período temporal de 3 anos, e, portanto, e que expira apenas no final de 2015. E, portanto, estamos a ponderar que possamos ter uma iniciativa legislativa quando a discussão desta petição ocorrer, tendo em linha de conta que, portanto, que ela está absolutamente atualizada. E, portanto, é isto. Eu creio que a exposição do Rui nos dá conta de todo o procedimento. Aliás, a própria petição é ela em si bastante explicativa e, portanto, também não temos grandes dificuldades no seu entendimento. E, portanto, o que eu posso aqui comprometer é exatamente que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está a ver a hipótese de, quando do agendamento da petição em plenário, também fazer, arrastar para discussão uma iniciativa legislativa que nos parece que devemos, em primeiro lugar, criticar o Governo e o IFP por toda esta atitude. Aliás, as respostas vindas do Governo não são satisfatórias, no caso das respostas que nos deu ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e manifestam também um total de desrespeito quando não respondem aos peticionários. E, portanto, é facto que o Sr. Presidente do IFP é o responsável primeiro porque abre o concurso, mas, de qualquer forma, os ministros respectivos que tutelam o IFP deveriam aqui ter tido uma palavra e deveriam ter respondido aos peticionários. E, portanto, basicamente é isto que nós aqui vos trazemos, e queria dizer que no decurso desta audição posso ter que ser chamada a sair da sala para ir fazer uma perguntinha ao Sr. Ministro da Saúde. Isto é da vida. Mas, portanto, agradecer e dizer, termino já mesmo, Sr. Presidente, dizer ao primeiro peticionário que, independentemente do tempo que a petição demorou, devem os peticionários, e, portanto, isso deve ser transmitido, devem os peticionários manter-se conscientes de que as suas iniciativas não são em vão, pese embora o tempo que possam demorar, porque elas, em qualquer circunstância, e quando discutidas em plenário, têm que ter eco. E, portanto, digamos que esse alimento deve ser transmitido aos cidadãos e cidadãs que subscrevem as iniciativas para o Parlamento, porque, de facto, se não lhes dermos essa voz, não é? Se não lhe dermos essa voz, as pessoas desacreditam também na sua participação democrática e cidadã. E, portanto, independentemente dos timings da discussão, é sempre importante manter viva a exaltação da participação cidadã e, portanto, não é extemporâneo, não está fora do tempo. Obviamente que se fosse discutida no calor do acontecimento tinha um efeito diferente e pelo menos os peticionários sentiam esta discussão de uma forma diferente, mas independentemente do momento em que se realize, vale sempre a pena, porque vale sempre a pena a participação, vale sempre a pena o exercício da democracia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aiveca, que representa o Bloco de Esquerda. Eu também queria fazer aqui, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, fazer aqui uma pequena ressalva, que não informei, que, na verdade, como estão a decorrer várias petições e várias audiências, os grupos parlamentares mais pequenos, mais reduzidos, têm mais dificuldade em poder estar presente, portanto, aqui também saudando a participação da Mariana Aiveca, tanto representados o PSD, o PS, por mim próprio e depois a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. E também dizer que nós também, durante este tempo todo, através da, depois da entrada da petição, fizemos vários ofícios tentando obter explicações, por isso também atrasou este processo, reiteradas e que nunca conseguimos ter resposta. Portanto, Sra. Deputada Teresa Costa Santos, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Rui Maio, na qualidade aqui, presumo que de formador, um dos formadores que ingressa ou que ingressou as fileiras do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a quem eu desde já cumprimento e concordo quando diz que desempenhar as suas funções com zelo e dedicação. Eu própria fui testemunha disso durante vários anos, trabalhei como no Instituto de Emprego e lidava diretamente com os formadores externos, com a contratação e, portanto, e com o seu trabalho. Tinham zelo e dedicação, como todos os trabalhadores deste país, nas funções que exercem e de qual eles também não era exceção, exerciam em pleno as suas funções, portanto, também sou testemunha disso. Como bem referiu no início, nós conhecemos bem as razões, aliás, o que mencionou aqui lida à petição, presumo que estão cá, não há alteração de nenhuma, presumo, das razões que fez alusão aqui na sua exposição. Deixe-me que lhe diga, não sendo isso motivo do que eu vou dizer, ou de justificação, ou de algo, relativamente à questão da petição, de qualquer modo, e dado que eu trabalhei diretamente com os formadores externos e como estavam a receber, também vi com bons olhos com esta alteração legislativa no sentido de proporcionar, pelo menos nos futuros, esperamos que não haja despedimentos, mas nós temos que estar preparados na eventualidade de um determinado momento, uma determinada formação até terminar, não é? E estar algum tempo sem que um novo módulo comece ou que aquele formador não tenha uma formação imediata e o facto de lhe poder ser proporcionada a possibilidade, algo que não era dos subsídios de emprego, é um passo mínimo, mas é um passo. E o mesmo também relativamente à questão da base de incidência para a Segurança Social, que foi consideravelmente reduzida para meio IAS, que um valor mínimo, mas que efetivamente, quero dizer que isto não são passos no sentido de dizermos que é o que satisfaz, nem o que se pretende, no fundo, com a petição. De qualquer maneira, quero dizer, se foram alterações legislativas, que em meu entender, e estando eu sempre atenta à classe e à atividade desenvolvida, no sentido de que poderá eventualmente, em determinado momento, entendo eu, algum benefício neste sentido. De qualquer maneira, irei com certeza fazer chegar o vosso descontentamento, hoje aqui patente também, mais uma vez, que, como digo, é o que está, é o que versa na petição, e teremos que seguir os trâmites normais da petição, e só espero que no final tudo tenha um desfecho de acordo com o benefício dos formandos, dos formadores e, no fundo, dos portugueses. E agradecer a sua presença aqui. Obrigada.
Muito obrigado. Eu, antes de lhe dar a palavra novamente, eu só lhe queria aqui colocar duas ou três questões que me passou. Portanto, relativamente à questão do prazo, portanto, foi 2012-2015, certo? O concurso. E, houve duas versões da candidatura, do concurso, mas depois a data é do período intermédio, nem é 19, nem é 18, nem 20.
A data que lá aparece no final,
é
19.
A 17. A 17. Relativamente à questão da vossa insatisfação e do vosso protesto, não houve nenhumas ações que tenham decorrido em sede de tribunais administrativos, de impugnações, limitaram-se à questão do protesto e da questão da provedora. E relativamente, mesmo após o tal parecer do provedor de justiça,
talvez a última grande.
Qual foi a explicação que deram para no Instituto de Emprego para o facto de um concurso terem sido selecionados formadores e terem sido substituídos depois? Há alguma explicação dada pelo IFP sobre essa matéria?
O IFP, quando...
Relativamente aos próprios que ficaram. Pendentes, estão pendentes, ou no fundo estão suspensos desse.
O IFP, em primeiro lugar, na carta que escreveu, rejeita que tenha havido um despedimento dos formadores externos.
Sim, por isso tem a ver com a lógica do recibo verde, não há despedimento. Não.
Claro. Agora, quanto aos próprios destinatários.
Eu estou a fazer a pergunta, houve um concurso, foram selecionados alguns. Eu disse, pelo menos foi o que eu percebi, foi que esses que foram selecionados para entrar, depois não chegaram a ocupar essa sua posição, porque foram substituídos por pessoas de Oreja, eu percebi mal.
Percebeu bem, embora eles tenham efetivamente assumido essa posição. Ou seja, houve, num momento inicial, não sei precisar quando, mas
estamos lá. Desculpa. Uma vez que estamos a falar de um período relativamente lato no tempo, e que estamos a falar também de 1000 e qualquer coisa formadores, ou 900, consoante os números, não lhe sei precisar. Mas o que efetivamente aconteceu, pelo menos no IFP em Aveiro, o que aconteceu foi que foram colocados 25 ou 26 colegas, já não sei quantas eram as vagas, que, portanto, não estavam com horário zero, tinham sido, diria eu, a maior parte deles, professores ex-contratados do Ministério da Educação que não tiveram colocação nas escolas, assumiram esses lugares, e ao fim de um ano e meio, efetivamente foram substituídos por professores com horário zero, que estavam nas escolas e que assumiram estas mesmas posições, sendo que estes professores com horário zero não tinham efetuado, portanto, nenhum procedimento de candidatura a este concurso. Portanto, foram colocados porque estavam efetivamente com horário zero. E, portanto, julgo que, não quero estar aqui a generalizar, mas julgo que terá sido assim um pouco também por todo o país, que terá sido assim acontecido, que terá acontecido desta forma.
Portanto, eu percebi, esse concurso, os formadores entraram, mas ficam praticamente com a garantia de poder dar formação durante esse período temporal de 2012-2015, não tendo garantia que possa ser todos os meses, nem possa ser...
Tanto quanto sei, exatamente. Tanto quanto sei, esse contrato seria renovado numa base anual, se não estou em erro. Ou seja...
As regras de admissão eram distintas. Portanto, para os antigos formadores, ou seja, na ótica de um concurso externo, o concurso era um concurso externo, o que se dizia é que eles iriam exercer funções, eram contratados por um ano, renovável até ao período 3. Podiam concorrer docentes, e concorreram, segundo o Ministério, diz que apenas concorreram 27 professores do Ministério da Educação com horário zero. Concorreram, segundo diz o Governo, não é? Mas para estes professores o regime era diferente, porque os professores do Ministério da Educação eram requisitados pelo IFP anualmente no quadro da mobilidade dentro da administração pública, mantendo o vínculo, ou seja, era um concurso para externos, absolutamente sem vínculo nenhum, e no mesmo concurso, pessoas vinculadas. Ou seja, é um concurso que é uma atrapalhada. Não é sequer usual na administração pública. Teriam que ter feito dois concursos. Era um concurso externo, pronto, para o povo em geral, falando assim, e era um concurso, no fundo, externo, mas direcionado para pessoas já com vínculo, porque esse vínculo mantém-se. Portanto, no mesmo concurso, há dois tipos de vinculação. E, portanto, isto é uma coisa absolutamente inédita naquilo que são os procedimentos da administração pública. E nós, na altura, nas perguntas que fizemos, estou-me agora a lembrar, isto também data de 2012, não tinha isto bem fresco, mas estou-me agora a lembrar, contestávamos exatamente essa situação. Porquê no mesmo concurso? A ver, não só, portanto, as regras do concurso têm que ser iguais para todos. E aqui não eram. Dizia-se que quem for professor, quem vier do Ministério da Educação, for professor com horário zero, pode concorrer, mantém um vínculo. Os outros formadores mantêm um contrato durante um ano, renovável até 13. E por isso é que, como o concurso é de dezembro de 2012, já com esta questão do renovável até 3 anos, se mantém ainda até 2015. Mas para os professores que lá estão, não é assim, porque ainda tem mais coisas. É que os formadores tinham um determinado número de regalias, nomeadamente o horário de trabalho, não era igual. O horário de trabalho para os concorrentes do Ministério da Educação mantinha-se. Mesmo nível salarial que tinham, e o horário das 35 horas, para os outros 40. Portanto, isto era um aviso de abertura de concurso absolutamente inexplicável. E por isso é que os membros do Governo não quiseram dar a cara por esta atrapalhada. Porque é mesmo uma atrapalhada. Qualquer jurista, mesmo sem ter grande formação na área do direito administrativo, chega à conclusão que ou tinham que haver dois concursos, ou um concurso desta natureza, com tudo lá dentro, não podia ser. E, portanto, isto é um concurso estranhíssimo. Pronto, e daí o Sr. Provedor de Justiça só podia ter dado razão, porque, quer dizer, tem ilegalidades tão grosseiras que qualquer pessoa, minimamente dentro da coisa, percebe. Depois, pronto, para além dos prazos, não é? Três dias para candidaturas e depois 5 dias úteis para a preparação da entrevista, também aconteceu essa situação. Portanto, eu lembro-me que na altura acompanhei com algum cuidado este processo e, portanto, estava-me agora a lembrar de alguns pormenores. E são estes. E, portanto, por isso é que eu digo que a petição tem todo sentido e uma iniciativa legislativa tem todo sentido. Porque esta situação não pode voltar a acontecer, quer dizer, abrir um concurso para 1.100, depois colocaram 914, tudo isto é muito complicado. Concorreram 27 com horário zero, a nível nacional, mas estão colocados muito mais, e que não são do horário zero, se formos esmiuçar. Foram docentes que não tiveram colocação, não tem nada a ver com horário zero. Portanto, tudo isto é muito perverso, é uma coisa absolutamente inadmissível, é isso.
Muito obrigado. Eu vou-lhe dar a palavra para, se quiser dizer mais alguma coisa sobre esta matéria que tivemos aqui a tratar. Só duas questões que eu queria, só para o meu esclarecimento, porque depois tenho que fazer o relatório. Uma, relativamente aos trabalhadores em regime de prestação de serviços, trabalhadores independentes, apesar da questão do vínculo jurídico poder ser discutível, nenhum entrou com nenhum processo a pedir o reconhecimento de um contrato de trabalho. Nenhum. E relativamente à questão da preferência regional, ela não era condição, mas era só uma juração, era condição de exclusão.
Ela tinha efeito da exclusão, não. Era efetivamente um critério que dava direito a uma majoração de 20%, exatamente. Portanto, o próprio IFP responde a essa questão com uma breve nota que diz que a questão prende-se com o critério de ponderação. E, portanto, que majorava em 20% a residência na NUT3 do serviço de formação. A justificação que eles dão é que esta majoração tentava criar condições mais favoráveis à redução dos fatores do absentismo, de promover condições de proximidade entre o local de residência e de trabalho, em especial nas sub-regiões do interior, e estimular o emprego local. Pronto, são efetivamente algumas das notas que eles aqui deixam. Mas o que é certo é que, e até para esclarecer um bocadinho melhor, é que quando um candidato se apresenta, por exemplo, no meu caso pessoal, e creio que tenha sido esse o de muitos colegas, em que efetivamente nós tínhamos já estado a trabalhar na formação no IFP, embora sendo professores de formação e, portanto, termos concorrido aos concursos do Ministério da Educação, era-nos dada a possibilidade de concorrermos ou como formadores, e aí sim, nesse caso, tínhamos direito a esta majoração de 20%, ou dava-nos também a possibilidade de concorrermos como docentes profissionalizados, embora sem vínculo ao Ministério da Educação. E, portanto, esta majoração de 20%, eu lembro perfeitamente, na altura, ter, até antes de submeter a candidatura, ter visto como é que efetivamente podia fazer, porque o próprio aviso de abertura contemplava isso, ou seja, dizia que o candidato podia escolher qual era a modalidade que lhe seria mais benéfica em termos de graduação, e efetivamente a conclusão a que cheguei é que compensava-me concorrer mais como docente profissionalizado, com tempo de serviço, portanto, ou com as horas de formação convertidas em tempo de serviço, do que efetivamente concorrer assim. Mas houve colegas que o fizeram assim, ou seja, houve colegas que o fizeram ao abrigo do Estatuto do Formador e contando com esta preferência regional, porque efetivamente acharam que teria que ser assim que tinham que concorrer. O que é certo é que nem uns nem outros acabaram por obter grandes benefícios disso, não é? Foi um pouco esse o panorama.
Desses mil, havia grande parte eram formadores, certo?
Sim, sim. Certo,
não entrou, tem ideia do volume de prestadores que terão entrado?
Que terão entrado no contrato? Para ser muito sincero, não tenho essa ideia. Era um pouco difícil fazer esse exercício, tendo em conta o país inteiro, e apesar dos contactos que nós fomos fazendo uns com os outros, era um pouco difícil fazer.
E havia desistências de alguns da
educação? Pois, admito que sim, admito que podia ter havido, mas efetivamente não tenho conhecimento dessas situações. Sim, eu por mim também penso que ficaram esclarecidas as posições. Quero agradecer aos senhores deputados terem estado presentes. Pena que não tenham podido estar de todos os grupos parlamentares, mas eu compreendo perfeitamente também que estas questões são... Exatamente. Também compreendo que seja mais difícil, ainda para mais, num dia tão agitado como o de hoje. Muito obrigado.